Há pouco mais de 400 dias para a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Belém do Pará parece um canteiro de obras. Novos espaços para receber os cerca de 60 mil visitantes para o evento, como o Parque da Cidade, que vai abrigar a chamada Blue Zone, uma das zonas de debates. A obra conta com o maior investimento até o momento, em torno de R$ 980 milhões. Duplicação e revitalização de avenidas, obras de macrodrenagem e de saneamento também fazem parte da lista de mudanças em andamento, que já atingem 20 bairros. Segundo o governador do estado, Helder Barbalho, a palavra legado deve marcar a passagem da COP pelo estado da Amazônia. No investimento estimado em R$ 5 bilhões, as obras, segundo ele, compõem esse legado para a população de Belém.
O legado ambiental, que é um legado para a Amazônia e um legado para o Brasil, mas também para o mundo, já que as soluções que possam ser construídas na COP da Floresta estarão sendo replicadas em todos que tenham floresta nos seus territórios, como também o legado cidade, fazer com que Belém seja uma cidade melhor a partir das conquistas de obras e serviços advindos deste importante momento.
A secretária de Cultura, Úrsula Vidal, detalha o planejamento do governo para receber o evento, que acontece em novembro do ano que vem.
Nós temos duas grandes obras, uma delas é o Porto Futuro, que é a ampliação daquele espaço do complexo portuário. Agora nós estamos requalificando outros 5 armazéns, onde nós vamos ter um novo espaço gastronômico, uma modalidade diferente de experiência gastronômica. Nós vamos ter um parque de bioeconomia e inovação em outros 2 armazéns, que é um hub de desenvolvimento de negócios baseados na natureza, com startups, com uma pequena experiência industrial para o desenvolvimento de novos produtos baseados na socioeconomia.
Os empreendimentos incluem ainda áreas de lazer, turismo e cultura.
Teremos também uma caixa cultural, a primeira caixa cultural da região norte do país, e teremos o Museu das Amazônias, que é um museu imersivo. E teremos também um complexo hoteleiro e também teremos um porto, um terminal de cruzeiros. E no Parque da Cidade, nós teremos um grande complexo de lazer, de turismo, de cultura, com uma escola de gastronomia, uma escola de economia criativa, mas que ele será inaugurado para a COP como espaço da Blue Zone.
A gastronomia é a principal atração que a cidade espera capturar, encantando os visitantes com as suas delícias. Além disso, a cultura local, a experiência de viver na Amazônia e o cotidiano dos moradores das regiões amazônicas serão grandes atrativos para aqueles que ainda não conhecem o estado do Pará, conforme destacou Úrsula Vidal.
É o que somos. Somos porque nos relacionamos com os rios. Somos porque temos essa memória de quem nos ensina sobre a comida, o modo de fazer, o modo de comer, por que essa comida tem esse nome, de onde ela vem. Somos porque somos corpos dançantes, porque somos corpos musicais, porque somos seres que crescemos com essa umidade, essa chuva, esse jeito amazônico.
Na avaliação da empresária do ramo de alimentos, Isabela Lima, a oportunidade de negócios para a cidade vai muito além dos setores diretos que a gente imagina, como hotel, restaurantes e empresas de turismo.
É toda uma cadeia, então ele vai impactar o comércio, vai impactar os serviços de forma geral, porque o turista ele precisa se transportar, então ele vai precisar pegar um barco, uma balsa, um táxi, e todo mundo precisa estar capacitado. De repente, se puder falar um segundo idioma, é muito importante. Mas também a gente sabe que vem muita gente do poder público, muito servidor público que precisa de recibo. Quais são as comodidades que a gente pode criar para esses clientes? Ano passado, durante uma reunião do G20, teve um grupo que reclamou num restaurante porque eles saíram do restaurante quase às 23 horas. E aí eles estavam com muita dificuldade de conseguir Uber. Eu acho que o nosso desafio é justamente esse, tentar antecipar quais vão ser as dores dos turistas para fazer uma entrega melhor, para que eles tenham a melhor experiência e possam voltar com a família mais vezes aqui no Pará.
Além dos preparativos para receber os visitantes durante a COP30, os moradores de Belém também estão focados em outro legado importante, inserir os amazônidas no debate sobre novas oportunidades de trabalho e a melhoria das condições sociais daqueles que vivem na floresta e desempenham um papel essencial em sua proteção. Isso é o que você vai acompanhar no segundo e último episódio dessa reportagem especial. A diversidade cultural do Pará é um reflexo direto de sua rica diversidade étnica. O estado abriga uma ampla gama de grupos, incluindo populações indígenas, caboclas, afrodescendentes e migrantes de diversas partes do Brasil, que juntas representam as múltiplas vozes que buscam ser ouvidas.
Dança, boizinho da estrela, dança pro sol e pra lua.
A economia do Pará é impulsionada pela exploração de recursos naturais como mineração, agronegócio e extração de madeira. Além disso, o estado se destaca na produção de commodities agrícolas, como soja e milho. No entanto, o cenário econômico é marcado por desigualdades regionais e sociais. É nesse contexto que a COP30 se insere, uma conferência global que reunirá representantes de 190 países para discutir a preservação das florestas. Mais do que deixar um legado físico de infraestrutura e melhorias nos serviços públicos, a COP30 é vista como uma oportunidade para que indígenas, quilombolas, moradores da Ilha do Marajó e outros grupos da região ganhem visibilidade e voz nas discussões sobre o clima, desenvolvimento social e o futuro ambiental. É o que enfatiza a secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal.
Nós vamos ser só um espaço de mediação do clima ou esses 29 milhões de pessoas que vivem na Amazônia terão também o seu protagonismo garantido num novo modelo de governança para um desenvolvimento justo, para que nós não sejamos periferia, para que nós não continuemos reproduzindo um modelo de exclusão, de pobreza. Porque a floresta, ela precisa de gente. No modelo que a gente vive hoje, se ela não tiver gente, ela não se mantém em pé. São as pessoas.
És a planta que alimenta a paixão do nosso povo.
Entre os muitos debates e expectativas que o Pará deposita na COP30, um tema amplamente defendido pela sociedade civil é a regularização fundiária e a destinação de florestas públicas aos povos que vivem nelas e delas tiram o seu sustento. Atualmente, mais de 57 milhões de hectares de florestas no país ainda não têm proteção legal, resultando em altos índices de desmatamento. Catarina Nefertari, ativista e membro do movimento Amazônia de Pé, destaca a insegurança vivida pelos povos da floresta diante dessa situação.
O direito à terra, mesmo quando ele está conquistado, ele está sob grande ameaça. Para esses povos, a relação com a terra não é uma relação comercial, é uma relação ancestral, né, de quem são e tudo mais. Então a gente ainda hoje, diariamente, acompanha, né, territórios sendo ameaçados, lideranças sendo mortas. E falar sobre COP, falar sobre clima, é também falar sobre segurança de quem protege os territórios. Então, se a gente não está falando, a discussão não está completa.
Meu nome é Marcela Lima, eu sou guardiã da floresta, eu sou empresária e me preocupei com o meio ambiente e com a vida. Em missão no Marajó, visitando as comunidades, conversando com as famílias e eu fui vendo a dificuldade que eles tinham, né? O medo, né? A insegurança, insegurança jurídica. Então eu pego essas famílias, faço esse levantamento todo através da associação e busco a regularização fundiária.
Marcela Lima decidiu voluntariamente apoiar milhares de pessoas do Marajó, uma das maiores ilhas do Brasil localizada no Pará, na formalização de seus espaços de produção e sobrevivência. O Marajó é habitado por comunidades tradicionais como ribeirinhos e indígenas, que mantêm culturas e modos de vida distintos. A pressão por desenvolvimento e a expansão de atividades econômicas podem ameaçar a preservação dessas culturas. Além disso, muitas dessas comunidades lutam pelo reconhecimento de seus direitos territoriais e culturais, essenciais para a manutenção da sua identidade e segurança. Para a irmã Henriqueta, defensora dos direitos humanos e sociais na região amazônica, os desafios são imensos. Ela destaca que, além da pobreza e dos conflitos de terras, a exploração sexual de crianças e adolescentes é um problema crítico que precisa ser enfrentado e abordado em convenções sobre a preservação da Amazônia.
Nós precisamos pensar quem é a população que está dentro desse contexto do desmatamento, das violências contra as populações tradicionais. Esse tema, para mim, é um tema que vai ficar muito escondido, muito invisibilizado dentro da COP. E eu não vejo uma preocupação ainda, inclusive, de instituições que trabalham com crianças e adolescentes, com mulheres, para a gente trazer esse tema com muita força.
As autoridades brasileiras esperam que a COP30 seja o marco para finalmente viabilizar o tão aguardado financiamento internacional periódico, proveniente dos países que mais poluem o planeta, como China, Estados Unidos, Rússia e Japão. No ano passado, durante a conferência em Dubai, foi criado um fundo destinado à preservação das florestas, mas os valores ainda não foram definidos, tampouco transferidos para as nações como o Brasil, que abriga 60% da floresta amazônica. Ainda há incertezas sobre como a COP30 vai integrar as populações que vivem na floresta nesse financiamento e no debate sobre o seu futuro. Isso é fundamental para que a preservação do planeta seja efetivamente assegurada.
Põe tapioca, põe farinha d'água.
Você acabou de ouvir a reportagem especial COP30, a Amazônia se prepara para a Conferência do Clima. Produção e apresentação, Paula Groba. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. E você pode ouvir quando quiser os dois episódios dessa reportagem especial em senado.leg.br/rádio e também nas principais plataformas de podcast.
Eu sou...